Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O autismo é uma condição que ocasiona desordens no desenvolvimento cerebral, acarretando dificuldade na interação social e comportamentos repetitivos. Cada pessoa com esse transtorno tende a ser afetada em intensidades diferentes. Quando presente desde o nascimento, os indícios podem ser notórios ou mais sutis, tornando-se mais visíveis ao longo do tempo. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a pedagoga e psicóloga Duda Mussalem. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
É um prazer enorme estar aqui esclarecendo, né, as situações tão novas. O autismo é uma sempre existiu, né? Mas em estudo mesmo é uma coisa muito recente.
A gente que agradece a sua disponibilidade mais uma vez para falar sobre esse assunto, né? Que da vez passada a gente explorou também, mas dessa vez a gente vai de forma mais assertiva nessa questão da identificação, né? Isso, como já até falei, tem uma maneira mais sutil e uma outra mais notória, enfim, varia de caso para caso, não
é
isso?
Isso. Hoje em dia dizem assim, os leigos, né? Nossa, todo mundo hoje em dia é autista. Mas não é, a população aumentou, os estudos chegaram e está se descobrindo o autismo muito mais cedo. Há muito pouco tempo atrás, quer dizer, estuda-se o autismo mais precisamente desde a década de 50. Quer dizer, ontem.
Bem recente.
Ontem. E dos anos... Os Estados Unidos começou a estudar muito na década de 70. E eles achavam que autismo não era uma doença, e sim um estado autístico. E aí os estudos foram evoluindo e foi se descobrindo que não era bem isso. Existe uma área no cérebro responsável por isso. E está se descobrindo cada vez mais cedo, e principalmente que existem estágios. O bebê nasce autista. Existe um estudo na França, que quem faz esse estudo é Marie-Christine Lasnik, é uma brasileira radicalizada na França, e que ela é psicanalista, e ela faz a clínica de autismo, a clínica de bebês autistas, né? E ela fez uma experiência maravilhosa, pegou um aparelho de rádio, de frequência, e começou a observar a frequência da voz das mães. Da mãe do autista, a frequência é sempre a mesma, ou seja, como se ela desistisse à medida em que aquele bebê não dá o feedback. Porque você está com o seu bebê, você conversa com ele, você brinca, e ele lhe dá respostas, ele projeta o corpo assim para frente, está interagindo com você. E aí se descobriu que o bebê autista não interage dessa forma.
Então essa é uma das primeiras formas de identificar.
É uma das primeiras formas. Existe também um outro tipo, que o bebê está muito bem e lá com 4 anos ele começa a entrar nele. É o autista clássico, né? Então existe um trabalho que você vem trazendo este bebê e vem favorecendo a ele uma não entrada nele mesmo, porque é um mecanismo, como se fosse assim, um mecanismo de defesa. O mundo é agressivo para ele, ele entra se preservando.
Retrai.
Exatamente, entra e fica lá, e aí começa os maneirismos, os gestos repetitivos, o se prender a alguma coisa mexendo em movimento, ele mesmo mexendo.
Certo. Essa identificação, né, muito bem-vinda de uma maneira mais rápida, ela possibilita um trabalho já mais adiantado, enfim, vai diminuir os impactos negativos, digamos, dessa situação.
Não é isso? Vai favorecer uma estimulação precoce.
Uma estimulação precoce para uma reação.
Sim.
Mas, especificamente, tem áreas do cérebro aí que são envolvidas, enfim, já na questão do causador desse tipo de manifestação?
Sabe-se que existe uma carga genética já se sabe isso, né? Um bebê autista hoje, na história lá atrás, do pai ou da mãe, tem alguém. Alguém que tinha um comportamento diferente, um comportamento antissocial, né? Todo mundo tem uma história dessa, né? Ah, não, o marido de fulano, aquele ali não conversa com ninguém, aquele ali é isolado do mundo, é completamente antissocial. É um tipo de autismo, né? É uma pessoa que consegue ser produtiva. É o que era classificado antigamente de Asperger ou Asperger, né? E hoje em dia essa classificação é puramente para estudos, né? Mas existe sim uma área no cérebro muito estudada hoje em dia, o hipotálamo. Está sendo muito estudado, várias áreas já foram estudadas para ver. Aí se descobriu que há uma carga genética. Então, geneticamente, ele traz muito mais presente nos meninos do que nas meninas. E os estudos hoje em dia já mostram que quando numa família tem uma menina que é autista, há uma tendência muito grande dos próximos filhos serem também.
Então, a maior incidência é nos meninos, mas na...
Mas tem também na menina, tem muitos casos em gêmeos.
Mas na menina, a questão da passagem genética para frente, ela é maior.
Da própria mãe. A menina, sim. Ela é autista, os irmãos dela têm uma tendência muito grande. Isso são nos estudos neurológicos muito recentes, agora de 2 anos para cá. Então, ainda é um campo de pesquisa muito grande.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a pedagoga e psicóloga Duda Mussalem. Ela fala sobre o autismo nos primeiros anos de vida. Já falou desses fatores hereditários, tem também os metabólicos?
Tem tudo, né? Hoje em dia, está muito em estudo, tem tudo, metabolismo. A gente para e pergunta, tá certo, a população aumentou, mas por que tanta criança autista? Né? Tanto diagnóstico com a criança com 2, 3 anos de autismo. Será? Aí é que vem uma interrogação bem grande, que tem alguma coisa a ver com a alimentação, né? Com o metabolismo dessas pessoas.
Fatores externos.
Fatores emocionais também. Né? Tem uma gama, porque, como eu estou te dizendo, tem que morrer muita pessoa autista e muito cérebro ser doado para estudo, porque senão não vai ter como descobrir. Vai ser somente pelo que está observando? Não, os estudos científicos precisam da matéria-prima. A matéria-prima é o cérebro.
Isso tem acontecido?
Não
sei. De uma maneira
não sei, mas sim.
Razoável?
Deve. Os estudos estão aí, né? O mundo inteiro está pesquisando sobre autismo. Aqui no Brasil tem um grupo NeuroSaber que faz cursos inclusive online para divulgar, para que as pessoas se espertem, para que as pessoas observem os seus filhos, para que as diretoras de escola, professores se alertem para isso, porque a gente precisa aprender a trabalhar com eles, a gente não sabe trabalhar com eles, né? Então, o que é que a gente vê nas escolas públicas lotadas? Criança autista lá, coloca numa cadeira aqui, vai desenhar, vira folha, desenha agora aqui, ninguém sabe o que fazer. Não é na escola o lugar, a escola é um lugar só para socializá-los. Mas eles têm que acontecer, eles têm que chegar para a vida, né? Sair de dentro deles para poder serem trabalhados. E a escola precisa se dedicar muito a eles. Precisam estudar sobre eles, porque se é um assunto novo, o tempo inteiro precisa de reciclagem. Eu mesma faço esse curso de NeuroSaber, entendeu? E precisa atualizar sempre para ouvir a opinião de quem está estudando. Existe um grupo de neurocientistas do Aprender Criança, né? Quem quiser ver, aprendercriança.com.br, que faz congresso de 2 em 2 anos, exatamente para orientação neurologistas, psiquiatras, psicólogos, orientando os professores a atuar nas salas de aula com essas crianças, com as crianças com TDAH, que é outra interrogação, não só o autista. Eles fazem parte do transtorno global no desenvolvimento. Se é um transtorno global, ele todo está transtornado, precisa ser orientado. Então, nesse grupo se enquadram os autistas, as pessoas com TDAH.
Transtorno
do déficit de atenção e hiperatividade, que é outro problema na escola.
Que é diferente do autismo.
Muito, muito diferente.
Deixa claro, não é isso? A senhora fala em trabalhar o tratamento, né, digamos, dessas pessoas. Não existe remédio para isso.
Já.
Existe remédio, já. Mas também, como a senhora já mencionou,
já está em estudo
do preparo desses profissionais, isso, que vão ter contato, é muito importante.
Precisamos do psiquiatra. As famílias resistem muito ao psiquiatra.
Tem uma visão negativa.
Dizem logo, meu filho não é doido. Né? Mas
é um preconceito. Né?
Existe a necessidade de um psiquiatra, para que esse psiquiatra muitas vezes medique essa criança, para ele sossegar e a gente poder chegar nele com uma aprendizagem, entendeu? E existe, é uma equipe multidisciplinar, na verdade, há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar.
Tem casos que não precisa da medicação.
Tem casos que não precisa, casos e casos, a gente tem que estudar cada um dentro da sua especificidade, porque tem um que a fala ainda está por ali, então vamos logo com o neurologista ou com o fonoaudiólogo o mais rápido possível. Tem o outro que tem que desabrochar. Então, por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar.
É um sistema de eliminação, não deixa de ser.
É, porque é tudo em estudo ainda, né? Eu tenho um funcionário que é autista. Ele é Asperger. E ele trabalha muito bem, é super eficiente, inteligentíssimo.
As pessoas não podem ser deixadas de lado, não é isso?
Nunca, nunca.
Como a gente estava falando aqui em off, não é isso? De outros casos também, pessoas que não têm essa continuidade, não é isso? Não são absorvidas isso. No mercado de trabalho, enfim. Estávamos falando de outro caso, não era especificamente sobre autismo.
Precisa de uma política, né?
Aham.
É uma política pública para absorver esse pessoalzinho no mercado de trabalho.
Tem um tipo de produtividade.
Né? A escola trabalha, eles estão chegando no ensino superior, não digo nem só o autista, eu digo as crianças, as pessoas especiais, estão chegando no ensino superior, existe já uma política para eles. E o depois, né? O mercado. O mercado não absorve. E aí, aquela pessoa vai para dentro de casa? Né?
Voltar para o estágio inicial,
isso,
digamos?
Exatamente. Perder tudo.
Todo o avanço.
O nosso instituto está vivendo uma experiência até que precisa ser divulgada. Eu me propus a montar um instituto para receber essas pessoas, né, das mais variadas dificuldades. E estão chegando adultos. Eu sempre disse, não, de 13 anos para cima, a escola não quer mais trabalhar, não sabe mais trabalhar e nem pode mais trabalhar. E tem casos que não é para estar na escola. Eles precisam de uma outra preparação. Então, eles estão chegando para mim e com coisas perdidas, né? Coisas que tinham antes e perderam ao longo do tempo por falta da atividade. A nossa proposta é que eles tenham... A gente vive numa região que é artesã, né? Nordeste brasileiro, todo ele é artesão. Então, eles precisam chegar, produzir e viver a vida com aquilo que pode produzir. Então, eu tenho meninos que estiveram na universidade. Estavam em casa no interior, onde moram, sem atividade nenhuma, se deprimindo. Porque não tem ocupação. E eles são produtivos.
E é uma continuidade de todo um
Ninguém
trabalho.
Pode ser feliz sem ser produtivo. Ninguém. Você tem que ter... Você tem competências. Por mais prejudicado que você seja, você tem uma competência. E essa competência precisa ser descoberta.
Exercida.
para que ele sobreviva. Pai e mãe vão morrer um dia. E ele vai ter que sobreviver. Ele vai ser peso para a família, para irmãos, para cunhadas que não têm obrigação. Eles podem ser produtivos, sim.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a pedagoga e psicóloga Duda Mussalem. Ela falou sobre o autismo nos primeiros dias de vida. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
Olhe para o seu filho, né? Olhe para o seu filho 24 horas. E tire a venda dos olhos para conhecer a essência dele.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.